Café com Notícias, manhã de terça-feira. Destaque para entrevista, presença ao vivo em nosso programa, senhor Sérgio Henrique Bittencourt, satisfação recebê-lo aqui, bom dia.
Bom dia, Hélio, bom dia, Fran, bom dia aos nossos ouvintes da Rádio Marabá.
Sérgio Henrique Bittencourt, major aposentado, vender?
Natural de Santa Maria, Hélio, mas tivemos uma passagem por vários municípios aí do nosso estado, né? Por último, Santa Rosa, Frederico Westphalen, e acabei me aposentando na região. Isso que acabei ficando, gostei de Iraí, né? A qualidade de vida, e acabei ficando por Iraí.
Bom, interessante que se diga essa passagem, porque tem procedência da Polícia Militar, formação no Exército.
Sim, exatamente. Na Brigada Militar passaram-se pelo menos 36 anos de efetivo serviço, né? Fora uma passagem de pelo menos 2 anos no Exército.
Concluiu os últimos períodos em Santa Maria?
Não, eu concluí em Santa Rosa e aqui em Frederico Westphalen, e acabei um período passando pela Defesa Civil. Foi o finalmente ali da minha carreira. E aí acabei me aposentando em 2018.
Se acostumar na questão de, entre aspas, aposentado é complicado?
É, no início, né, ele, no início até...
É uma euforia, né?
É, aquela questão de não cumprir horário e tal, mas com o passar do tempo há necessidade de se achar atividades, né? Achar outras atividades ou algo, né, para continuar, até aproveitando o conhecimento e várias situações aí que se passaram ao longo da carreira, né?
Mas hoje a questão, o senhor tem a SB Bittencourt, que fica em frente ao Banco do Brasil. Esta função é necessária já uma certa especialização, pelo menos um estudo nesse sentido?
Sim, Hélio, com certeza. Na verdade, assim, ó, o que me ajudou muito foi a experiência ao longo da carreira, né? Eu trabalhei muito tempo com trânsito, e a questão do escritório, do finado Osmar Mior, há que se dizer muito organizado, recebeu toda a documentação muito organizada, é uma pessoa muito querida pela comunidade, né? E pautou sempre pela excelência do trabalho, pela honestidade, né? Isso já me deu muita tranquilidade em iniciar o serviço ali. Na verdade é assim, Hélio, hoje a atividade de despachante documentalista, como se chama, né? Ela é regulamentada por uma lei, 14.282 de 2021. Então hoje o despachante documentalista de trânsito, em específico de trânsito, é uma profissão regulada em lei. Então ele tem todos os direitos e deveres como qualquer outra profissão. Inclusive, eu concluí há pouco tempo um curso, né, para que eu possa me credenciar e me vincular ao DETRAN, me credenciar ao Conselho Regional. Hoje tem um Conselho Regional dos Despachantes Documentalistas. Então eu fiz esse curso, estou me credenciando ao Conselho Regional de Despachantes, e a partir daí eu recebo a vinculação ao DETRAN e tenho acesso a todos aqueles sistemas de consulta do DETRAN, aquelas consultas mais detalhadas sobre registro de veículos, sobre pessoas, enfim. É aqueles registros que a pessoa... para uso comum, o cidadão que consulta seu veículo não tem acesso. Esse acesso é só para despachantes, né? Então isso nos dá uma tranquilidade de trabalhar e, claro, uma responsabilidade sobre essas consultas, né? O mesmo trabalho o nosso querido, o finado Osmar Mior tinha. Ele tinha toda essa vinculação, ele tinha todo esse aspecto legal para realizar o trabalho dele.
Muitas pessoas... Nosso amigo Bittencourt, muitas pessoas não têm o hábito de controlar essa documentação do dia a dia, porque tem sua atividade e tal, e daqui a pouco ele está trafegando por aí com documentação vencida, é surpreendido numa hora que é solicitado por algum representante público na sua função. O cara vai dizer: meu Deus, está atrasado sua documentação, cidadão, e aí dá aquele transtorno. Esse tipo de trabalho, por exemplo, de manter um controle para até entrar em contato com a pessoa, é feito também pelo escritório?
Sim, Hélio, com certeza. De início, agora que nós estamos no início do ano, né, nós entramos na fase de licenciamento, 2023. Muitas vezes o cidadão vai lá no banco, ele pede para pagar o IPVA. Mas o IPVA, ele tem algumas taxas vinculadas para que o veículo esteja, conforme a lei, devidamente licenciado. As taxas são o IPVA, a taxa de IPVA, né, cobrada em cima de um percentual do valor da FIPE do veículo, mais a taxa de licenciamento, que é o 94,10, e aquelas infrações que porventura houverem no veículo, aquelas infrações que estiverem vencidas. Então, não havendo pagamento de uma delas, o veículo não é considerado devidamente licenciado. E há que se dizer que muitas pessoas aparecem com esse tipo de problema, inclusive algumas com problema em fiscalização de trânsito, né? Não, mas eu paguei, eu fui no banco, paguei. Não, mas ficou para trás uma taxa, tem uma infração vencida. Então, toda essa verificação após o pagamento do licenciamento nós fizemos ali. Fizemos para ver se o veículo está devidamente licenciado. Outra coisa importante que há de se dizer, que o documento que é expedido, né, no sistema, ou nós mesmos retiramos esse documento, entregamos para a pessoa, do exercício pago, do licenciamento, ele continua sendo de porte obrigatório. Não mudou nada na legislação. Continua o documento de porte obrigatório, o certificado de registro e licenciamento de veículo.
Que é extraído do sistema e por isso mesmo o escritório faz essa tarefa. Um detalhe importante que o senhor comente aqui, a pessoa vende um carro para um conhecido, para até uma pessoa que não é muito de sua relação, mas é de confiança, mas outra hora transferimos, né, o veículo. O que é importante fazer nesse interim? O que deve se comunicar para descaracterizar qualquer compromisso dali em diante com relação a esse veículo trafegando em rodovia que não é você que está no volante?
Boa pergunta, Hélio, essa questão de transferimos depois é um conselho, não faça. O certo é você negociou o veículo, vendeu o veículo, já procure fazer na hora, né? E o importante é que faça no DUT do veículo. Para que a pessoa, em 30 dias, ela tem 30 dias para que faça essa transferência legal. E ainda que, se pudesse, tiver, não conhece essa pessoa, que não, muitas vezes amigo, às vezes é amigo no momento, mas no momento que ele tiver de posse de um carro ou com uma procuração, ele pode passar para outra pessoa e chega um momento que ele já nem sabe mais aonde que anda aquele veículo, né? E estando no nome dele, toda a responsabilidade continua sendo dele. Infrações de trânsito, enfim, sem falar num acidente, né? Então, dessa maneira, nós aconselhamos que a pessoa, no momento que vendeu o veículo, ela já providencie na transferência e se for o caso, se ela tem dúvida, que mesmo preenchendo o DUT, a pessoa não vá ou não conheça, ela vá lá e faça uma comunicação de venda. Isso tudo nós fizemos ali tranquilamente. A comunicação de venda tira a responsabilidade dela sobre aquele veículo. E outra coisa, Hélio, muito importante também, já que você falou essa questão da compra e venda de veículo, o que nós observamos é que muitas pessoas adquirem um veículo e não verificam o histórico do veículo. Muitas vezes ele compra um veículo com a quantidade expressiva, com valores expressivos de multa. Ele compra um veículo com restrições e muitas vezes restrições que ele não vai conseguir mais transferir. E outras ainda pior, que ele não consegue ao longo do tempo nem licenciar mais. Então nós fizemos ali esse trabalho de verificação do cadastro de veículo. Nós verificamos se tem alguma restrição, principalmente de penhora. Nós já encontramos veículos ali com restrições de penhora que a pessoa não vai conseguir transferir mais para o seu nome. Então é nesse período aí que nós estamos abrindo o escritório. Eu não cobro nada. A pessoa pode chegar ali: olha, eu preciso fazer uma consulta no veículo, eu preciso fazer uma consulta se o meu licenciamento está em dia. Não tem problema nenhum. Nós fizemos toda essa verificação, né? E até uma tranquilidade para a pessoa que vai adquirir um veículo, vai vender, né? Faz uma transação de forma tranquila.
Sérgio Henrique Bittencourt, mais alguma colocação com respeito ao escritório, horário de atendimento, os dias?
Nós trabalhamos de segunda a sexta-feira, horário comercial, parte da manhã e tarde, e estamos à disposição, né? Como eu falei, nós estamos vinculados ao DETRAN, então toda a parte documental, a parte de transferência, enfim, recursos de multa, DPVAT também.
O encaminhamento da carteira de motorista.
Fizemos também. O encaminhamento, primeira habilitação, renovação. E há que se dizer também, Hélio, a questão do seguro DPVAT, né? Que muitas pessoas, às vezes, passam pela uma infelicidade, um acidente, né? Envolvendo lesões corporais, às vezes com morte. E naquele momento não passa na cabeça de encaminhar a documentação para que o seguro faça o ressarcimento, né? Em caso de morte ou lesão. Nós fizemos toda essa documentação, encaminhamos toda essa documentação.
Sérgio Henrique Bittencourt, da SB Bittencourt Despachante, muito obrigado pela sua presença aqui. Esperamos conversar em outras ocasiões.
Bom dia, Hélio. Bom dia aos ouvintes da rádio. Estamos à disposição.
Conversamos com Sérgio Henrique Bittencourt, ele que é da Bittencourt Despachante, estabelecido na João Carlos Machado, centro de Iraí, em frente ao Banco do Brasil.
Esta entrevista você confere em nosso site. radiomarabá.com.br